Na tarde de terça-feira, dia 9, a Secretaria de Saúde de Brusque já recebeu também mais uma remessa de vacinas Coronavac. Chegaram 1.150 doses da vacina, das quais 915 serão utilizadas para vacinar idosos com mais de 90 anos e as demais destinadas a imunizar profissionais da saúde. Para se vacinar, é necessário realizar o agendamento antecipado pelo agendamentos.smsbrusque.sc.gov. No dia da vacinação, é necessário ter em mãos um documento com foto. O centro de vacinação funciona das 8 às 12, das 13 às 17 horas. Dúvidas e dificuldades com o agendamento podem ser tiradas pelo 47988481054. Para idosos acamados, as equipes das unidades básicas de saúde vão se deslocar até as residências e efetuar a vacina. Os familiares de idosos acamados com mais de 90 anos, moradores do bairro Centro, devem ir até a UBS para o cadastro. O secretário da Saúde está conosco, doutor Oswaldo Quirino de Souza, para falarmos um pouquinho sobre esse trabalho que está sendo realizado no combate à pandemia aqui no nosso município. E agora, é claro, além da questão do tratamento em si, do protocolo que é aplicado aqui no nosso município, agora também com a chegada da vacina. Doutor Oswaldo, em relação à vacinação em si, qual é o quadro de momento, a avaliação que o senhor faz do andamento dessa vacinação? É lógico que todos nós gostaríamos que fosse mais rápido, né, mais célere essa questão da vacinação, mas sabemos que não depende da Secretaria Municipal de Saúde, sim do envio das vacinas aqui até o nosso município. Mas como é que o senhor tem avaliado esses primeiros dias de vacinação com esses grupos prioritários, começando pelos profissionais da saúde? Bom dia.
Bom dia, Sérgio Ferreira, bom dia a todos os ouvintes da Diplomata, bom dia, Brusque, prazer novamente estar aqui com vocês, ainda mais neste momento tão relevante, né? Que estamos atravessando. Como você falou, a vacinação está transcorrendo dentro da normalidade, só lamentamos que o número, né, o quantitativo de doses ainda seja pequeno, que não possa contemplar ainda a grande maioria dos moradores da nossa cidade. Mas está transcorrendo assim num clima de bastante normalidade, sabe, Sérgio? Eu até ontem me manifestei dizendo que assim, estou muito feliz, muito surpreso, porque as pessoas estão aceitando bem, sabe, o seu enquadramento nos grupos prioritários, não está havendo grandes movimentos, brigas, essa quantidade grande de reivindicações, de fura-fila, né? Então, a coisa está transcorrendo dentro da normalidade, né? E o posto de vacinação instalado na Unifeb está sendo muito bem recebido pela população, porque tem, de fato, um bom acolhimento, é uma área ampla, um espaço bem adequado, com estacionamento fácil e fácil acesso também para pessoas com dificuldades, né, de locomoção. Enfim, nós estamos assim até este presente momento, excetuando-se pela dificuldade do número de doses, bastante satisfeitos com o andamento.
Quando o senhor fala na questão do fura-fila, em Brusque acabou sendo registrado, inclusive, uma situação que a secretaria denunciou para a Polícia Civil, está sendo investigado, né? Uhum. É um caso isolado, doutor?
Então, na verdade, Sérgio, houve denúncias, né? Uhum. De que teriam ocorrido, porque na secretaria a gente não tem como fiscalizar todo mundo que está tomando a vacina. Sim. Evidentemente, nem quem está aplicando tem, né? A gente envia as listas naqueles locais onde tem esses grupos prioritários, recebe a lista e envia para lá o número X de dose que foi solicitado, né? Então a gente disponibiliza. E houve, então, chegou até a secretaria denúncias de que teria havido pessoas que eram fora daquele grupo, né, de prioritário, que estava recebendo a vacina. Então, diante desta informação, nós solicitamos uma auditoria interna, onde foi levantado pela lista oferecida de pessoas que foram vacinadas, através do CPF, né, data de nascimento e outros dados, identificar possíveis pessoas que houvessem quebrado a regra, né? Então foi feito esse levantamento e foi enviado para a Procuradoria Geral do Município para as providências cabíveis, né? Para ver realmente se havia as pessoas fora do enquadramento. Estamos aguardando a conclusão ainda deste processo e depois, né, ao ser identificado, se for o caso, a regra é enviar ao Ministério Público, né, essas pessoas, para que o Ministério Público, então, tome as providências cabíveis dentro do enquadramento legal.
Quer dizer, mesmo com todos esses cuidados que a secretaria tem, as secretarias têm com relação à questão de agendamento, etc., ainda, infelizmente, pode ter ocorrido alguma situação, né?
É, pode ter ocorrido, porque num primeiro momento, né, Sérgio, assim, havia muita expectativa para a chegada da vacina, todo mundo, naquele primeiro momento, querendo realmente um fato novo, né? Sim. No meio dessa pandemia que já dura quase um ano. Então estava todo mundo muito ávido para saber da vacina, para se enquadrar, para receber notícias. Então, evidentemente que as questões logísticas também foram mais difíceis no início, né? Agora a gente já está um pouco mais preparado, né? Então a gente já fica sabendo talvez um pouquinho de antecedência, o número de doses. Agora nós já temos lá o posto da Santa Terezinha, nós já temos também o agendamento, né? Eletrônico. Então tudo isso no próprio agendamento já vai ali o CPF da pessoa, já vai a data de nascimento. Então tudo isso facilita.
Dá,
né?
Mais segurança.
Dá mais segurança, faz com que nós tenhamos mais dados para podermos depurar, né? Para podermos afinar mais o número de pessoas enquadradas naquele grupo prioritário. E no início, então, eu creio que ocorreram alguns casos pontuais, assim, sabe?
Sim.
Mas assim, nada comparado com outros municípios que a gente ouviu por aí, né? Nos noticiários e providências legais e tudo. E assim, também, tão logo nós recebemos a queixa, nós já tomamos providência, identificamos e estamos, assim, dando andamento. Isso também não paralisou o curso da vacinação, né? De modo que está tudo transcorrendo dentro de uma tranquilidade, sabe, Sérgio?
Certo. Com relação à questão dos grupos prioritários, doutor, é importante ressaltar de que há uma obediência justamente às normas nacionais e os critérios nacionais de saúde. Quer dizer, é por aí realmente o caminho. Nesse momento nós estamos ainda nos profissionais da saúde, agora já com a liberação para um número maior de profissionais mediante agendamento, inclusive conforme nós recebemos. Perfeito. Aqui para divulgação, né? E também os idosos acima de 90 anos.
Correto.
O próximo passo, o que que seria, doutor?
Próximo passo agora seria, a depender da oferta de vacinas, abrir para a população em geral mesmo. Sim. Né, Sérgio? Uhum. Então, felizmente, graças a Deus, agora a gente vai conseguir vacinar todo o pessoal dos hospitais, né? Porque havia ficado uma parcela, né? E significativa até, e a gente entende a angústia dessas pessoas, porque eram pessoas, por exemplo, da manutenção, né? Do hospital, que trabalham fazendo manutenção dos equipamentos da UTI, mesmo trocar uma lâmpada ou arrumar um aparelho, ou mesmo o pessoal assim que oferecia a parte de higienização, né, dos ambientes de UTI, as pessoas não haviam sido contempladas ainda, então agora serão. Eles estavam muito angustiados, com razão, porque então eram também profissionais envolvidos, né, na chamada linha de frente, né? Agora, essas pessoas, felizmente, já serão todas imunizadas. E também, né, concluiremos o pessoal que trabalha na saúde, que não é da rede pública e nem da linha de frente, que seriam médicos, dentistas, fisioterapeutas, né, essas clínicas, nutricionistas, todo o pessoal envolvido no chamado processo de atendimento de massa da saúde, né? E aí, após esse grupo vacinando os idosos, os deficientes, né, os acamados, então partiríamos então em seguida para vacinação em geral de todas as pessoas, né? Mesmo que sem comorbidades ou com comorbidades, mas acima de 60 anos, aí entraria aqueles grupos, né, prioritários. E também temos em mente a necessidade de vacinação da rede de professores. E da rede de alunos, né? Que já estão com a volta às aulas programada.
Perfeitamente. Doutor, quando nós chegarmos nessa fase aí, qual é o esquema de vacinação que está montado para conseguir atender? Porque daí nós vamos ter um número maior, é claro, de pessoas para serem vacinadas, procurando a vacina. A ideia que se tem, de repente, é realizar, quando nós tivermos, é claro, a disponibilidade da vacina também, porque isso é muito importante, né? A vacina tem que chegar para poder ser aplicada. A ideia que vocês mantêm é, além do posto que está montado junto à Unifeb, fazer isso nas unidades básicas de saúde, de repente, quando tiver um volume maior de vacinas, até através de drive-thru, alguma coisa nesse sentido, para o quanto mais rápido possível vacinar o maior número de pessoas possíveis?
Excelente pergunta e uma dúvida que todo mundo tem. Então, nesse primeiro momento, por uma questão de logística, né, pelo número até reduzido de doses, nós concentramos tudo num lugar só, que é ali na Unifeb, né? Na Rua Dorval Luz, na Santa Terezinha. Mas num segundo momento já será disponibilizado ali na Acevinha, aqui no centro, né? Naquele posto grande ali, que também é um lugar bem adequado, de fácil acesso, fácil estacionamento, bastante amplo, né? E que possibilita também um espaço para as pessoas aguardarem aquele tempo pós-vacina, né? E também estamos estudando a possibilidade de instalação de um drive-thru, né? Como existe em outras cidades, em que as pessoas com algum tipo de dificuldade ou de necessidade especial possam ir dentro dos seus veículos, estaciona e recebe a vacina, né? E também, né? Agora, esse já começou, um esquema de vacinação de pessoas portadoras de alguma dificuldade também, né, de locomoção, vacinação em casa, sim, em domicílio, principalmente esses idosos, né, acima de 90 anos, nós temos bastante que estão acamados, né, com, sim, grande dificuldade, então esses idosos, mediante o cadastramento, receberão as suas vacinas em casa.
Certo.
Então o esquema será bastante ampliado. A gente crê que até nessa primeira etapa, assim, de grande imunização, esses dois postos e mais o drive-thru possa contemplar a grande maioria das pessoas. E aí, num segundo momento, então, posteriormente, quando as coisas já virarem mais rotina,
sim,
talvez disponibilizar, dependendo do número de vacinas que nós tivermos, né? Nas unidades básicas mesmo, nas salas de vacinação de cada bairro, né? Mas aí só a partir do momento em que houver maior condição, sim, maior quantidade, porque a logística é muito grande para armazenamento, para distribuição, sim, né, Sérgio? E também por questão de segurança, né? Porque hoje elas ficam armazenadas num só lugar, então dificulta bastante para quem quiser retirar ali sem poder, né, essas doses. Fica sob vigilância da Polícia Militar,
sim,
e com poucas pessoas tendo acesso ao quantitativo total de doses.
Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte,
pois
doutor.
Não.
Me parece que já até de certa forma foi respondido aqui por conta dessa obediência que tem que ter aos grupos prioritários, mas de qualquer maneira eu vou repassar, porque a pergunta do ouvinte é a seguinte: uma pessoa com problemas pulmonares, tipo fibrose pulmonar e síndrome de... Ah, meu Deus, e o que que é aqui? Síndrome de o quê? Jogrim.
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 Jogrem, né? Então tá bom. Ela teria como tomar a vacina antes de chegar à idade da pessoa dentro do grupo? Não sei se o senhor entendeu alguma
coisa. Entendi.
A pessoa tem uma idade mais baixa do que 90 anos, mas tem esse tipo de problema. Então ela poderia antecipar alguma coisa nesse sentido ou não?
Aí esse grupo vai entrar naquele grupo abaixo de 60 anos com comorbidades, né?
Certo.
Esse vai ser.
Abaixo de 60 ou abaixo de 90?
Nesse momento não. Nesse momento só essas pessoas com 90 anos mesmo. Então a pergunta do ouvinte é quando que ele vai poder tomar, pensei isso, né? Então a síndrome de Sjögren, uma doença crônica reumatológica, né? Que dá boca seca, olho seco, aumento das glândulas, e afeta o tecido conjuntivo. Então essa pessoa às vezes tem que tomar medicamentos que baixam a resistência, então ela acaba sendo uso crônico de remédios, né? Então essa pessoa vai entrar no grupo, né, na faixa etária dela, mas com comorbidades. Então ela terá uma prioridade, mas não neste momento.
Perfeito. Né? Seria talvez numa próxima etapa.
Uma próxima etapa. Só complementando o que você falou, acho importante. E as pessoas de Brusque já estão bem cientes disso, né? Que nós atendemos e obedecemos normas emanadas do Ministério da Saúde. Nós não criamos as normas. Isso vem pronto para gente aqui. A função do município, vamos dizer, é estabelecer a logística para atender os seus moradores, né? Mas as regras, as pessoas que estão naquele grupo, isso aí tudo já vem pré-determinado, né? Nós fazemos o quê? O levantamento. Então nós sabemos que temos X idosos com mais de 90 anos. Então a gente já avisa, ó, nós temos tantas doses para essas pessoas. Nós sabemos que tem X idosos acamados no município, pelo menos os que foram notificados, né? Então a gente se prepara para isso. E vamos seguindo a regra. Por isso que às vezes você não tem como hoje, né? A letra fria da lei estabeleceu o jeitinho. Aquele grupo e ponto final. Quem burlar isso vai sofrer sanção, vai sofrer penalidade. Ou nesse momento, ou posteriormente, quando foram feitas as averiguações, mas sofrerá certamente alguma consequência deste ato.
Certo. Doutor, a condição para a pessoa, do caso, esses que já estão dentro do grupo, está sendo vacinado nesse momento, no caso, há algum tipo de situação que a pessoa esteja, do ponto de vista de saúde, que ela possa não seja o momento para ela tomar a vacina, como nós temos com o caso da vacina H1N1, né? Uhum. E outras vacinas até que são recomendadas, olha, quem não deve tomar a vacina, quer dizer, nesse caso aqui, nesse momento, há alguma recomendação nesse sentido, ou realmente quem estiver dentro do grupo que está sendo vacinado agora, todos devem tomar a vacina?
Dentro desse grupo, todos devem tomar. A gente só tem recomendado que não tome aquelas pessoas que estiverem com febre, já com febre, né, alta, sentindo mal, né? Pessoas extremamente alérgicas, porque pode haver reação cruzada, né? De alergia a um determinado produto e acabar desenvolvendo uma reação alérgica ao produto vacinal, né? E fora isso, não há nenhuma contraindicação. Há também muita dúvida sobre a gestante, né?
Certo.
As sociedades especializadas do Brasil, no mundo talvez até, não se manifestaram muito claramente. Por quê? Porque é um fato novo, não é, Sérgio? Uhum. Então, também não existem estudos a longo prazo no efeito sobre o feto, né, quando utilizado em gestantes. Então tem se recomendado para não se utilizar em gestantes, porque você não sabe ainda qual será a evolução, que tipo de coisa que pode ocorrer. Então, no caso das gestantes, tem médicos que liberam, né? Mas não há nenhuma determinação em relação a isso. Por quê? Porque não há estudos científicos ainda a comprovar né, o efeito da vacina em gestante, vamos deixar claro, a longo prazo.
Certo.
Não na gestante, mas sobre o feto.
Entendi. Né? E a eficácia da vacina, esses índices que são divulgados aí, como é que o senhor tem avaliado, doutor?
A eficácia, eu acho que ela, assim como toda vacina, a gente sabe que nenhuma vacina atinge 100%, e os resultados que você vai conseguir é a longo prazo, né? Imunizando cada vez mais pessoas até que adquira-se aquela chamada imunidade de rebanho, né? Mas, de todas essas vacinas, assim, todas elas têm uma eficácia bastante grande, nós acreditamos, né? E com a segunda dose você reforça esta poder de imunização da vacina, de modo que a gente sabe que há pessoas, né, ocorrerá casos em que mesmo vacinado poderão desenvolver a doença ou a vacina não irá contemplar todas as cepas, né, variantes do coronavírus, mas de toda forma ela é bastante eficiente e bastante segura, certo?
E é o que se tem no momento.
Agora, desde que lançou a Coronavac, a AstraZeneca, que é essa Oxford, né, essa Sputnik da Rússia, já existem centenas de laboratórios, em torno de 110, 112 vacinas sendo pesquisadas, né? Então, essas vacinas serão cada vez mais seguras na medida em que o tempo for avançando. É que nós não temos muito tempo, então nós temos que utilizar o que nós temos nesse momento, né? E que eu acho que é muito bom. Mesmo que se pese, mas não teve estudo suficiente, ok, só que com a tecnologia de hoje, evidentemente que é muito mais fácil você sequenciar, né, o DNA de um vírus, você inativar um vírus vivo e poder através dele fazer uma cópia que você possa injetar no ser humano em pouco espaço de tempo. Porque a gente escuta assim, mas a vacina da polio demorou tantos anos para ser estudada, mas isso era antigamente, na época da guerra, né? Que não tinha essa condição científica, não tinha essa informação que tem hoje difundida, né? Não tinha o número de pesquisadores disponíveis para esses estudos. De modo que esses laboratórios que estão fazendo são laboratórios certificados internacionalmente, bastante conhecidos, sérios, e ninguém iria se propor a fazer algo que não houvesse o mínimo de eficiência nos dias de hoje para oferecer ao ser humano, que não houvesse uma eficácia comprovada.
Tá então, certo.
É muito seguro.
Eu até há poucos dias atrás li, até divulguei aqui uma informação de que na União Europeia, por exemplo, estava começando já um estudo para haver a possibilidade da junção de duas dessas vacinas para se criar uma outra terceira com esses com aquilo que foi criado, essas duas vacinas, para tentar desenvolver um índice maior de eficácia, inclusive, né? É claro que são estudos, né, que estão começando por lá. Doutor Oswaldo, para a gente concluir, o protocolo que foi visitado pelos senhores e conhecido lá em Porto Feliz, no interior de São Paulo, que tem aí a participação dos empresários em uma campanha para adquirir, como é que está essa situação de encaminhamento nesse sentido?
O empresário Luciano Hang, da Avan, ele encabeçou um movimento, abriu uma conta corrente para receber doações, continua recebendo doações ainda e já está providenciando, né, a compra desses medicamentos, desse chamado kit, né, daquele protocolo, igual estabelecido em Porto Feliz. Evidentemente, com toda a controvérsia que há, né, em relação a isso, mas está sendo, está tendo corpo, e nós iremos, né, então, avaliar a implantação desses medicamentos num determinado grupo, numa região da cidade, para podermos fazer um estudo. Além do protocolo atual, né? Para poder fazermos um estudo prospectivo, para que nós possamos, de fato, comprovar, né, a eficiência. E como eu te falei, né, nesse momento não tem muita coisa realmente a oferecer para aquela pessoa que se contaminou, aquela que não se contaminou ainda, além da vacina. Então, até que se chegue essa possibilidade de imunização em massa das pessoas, né, será tentado, então,
é válido
você tentar, né, esse protocolo, desde que não haja nenhum prejuízo à saúde humana, né, então, com efeitos colaterais, é tentado a instalação desse protocolo.
No sentido de se evitar o agravamento da doença, no caso, né?
Exatamente.
Passar para a fase 2, enfim.
Exatamente, no sentido de evitar este agravamento, né? E também, né, tem pessoas que advogam o uso profilático mesmo, né? Utilizar toda semana ou a cada 15 dias determinado medicamento, porque sentem em algum momento há uma redução do número de infectados em relação a isso, né?
Certo. O número de óbitos que nós temos registrado em Brusque, ele está um tanto quanto alto, dentro do parâmetro do número da população que nós temos. Como é que a secretaria avalia isso, doutor?
O número de óbitos do município está em torno de 0,8%, né? Que é um número relativamente baixo, assim, comparado com outras.
Estamos em 126, eu acho.
Um número baixo em relação a outros estados aí que a pandemia tomou uma dimensão maior, né? E tá tudo relativamente assim dentro daquela faixa que é esperada no mundo todo, né? Tem locais que tem um pouco mais e tem locais que é um pouco menos do que nós aqui, né? Mas assim, não houve um agravamento significativo do número de mortes na cidade, né? Uma coisa importante também é que nós sempre conseguimos manter os nossos pacientes aqui, né? No nosso número de leitos de UTI foi capaz de contemplar toda a população e ainda hoje está atendendo de forma absolutamente normal todos os pacientes que necessitam.
Certo. O percentual, para a gente concluir, doutor, o percentual a ser atingido da população para se chegar justamente àquela questão da imunização do índice de rebanho que o senhor colocou anteriormente, qual que seria esse percentual, mais ou menos?
Em torno de 70%.
70%.
70% da pessoa.
Então, estamos longe ainda disso.
Estamos longe de chegar nesse número, sim. Mas chegaremos, né? Com tranquilidade, paciência e mantendo, sobretudo, os cuidados, mesmo aquelas pessoas que foram vacinadas, né, Sérgio? A gente insiste muito, porque o que nós sabemos hoje, no meio de tantas incertezas, nós sabemos que o distanciamento social, o uso da máscara, o álcool gel, realmente são as medidas bastante e mais importantes a serem tomadas nesse momento.
Esses cuidados, naturalmente, eles podem tranquilamente, como está acontecendo hoje, serem associados à continuidade da nossa economia, né?
Sim, é claro. Brusque, se você já andar por Brusque, você vê que nós não estamos com um número de casos elevados, os nossos óbitos estão dentro da expectativa mundial, né? Dentro daquela faixa dos índices, né, mundiais. não houve nenhum excesso de casos e a economia está funcionando, né? Então, quer dizer, essa seria uma situação que buscada, né, desde o início. É que no início se conhecia muito pouco da doença, né? Então, diante de uma grande ameaça, o que você fala? Fica em casa, não se expõe, né? Então, num primeiro momento. Agora, já com a epidemiologia do vírus, o conhecimento da disseminação, então as coisas já podem ficar mais tranquilas. Então, lentamente estamos voltando àquela normalidade, né? Sem prejuízo da atividade econômica, da atividade escolar, enfim.
E sempre com os devidos cuidados, né?
Sempre com os cuidados, mas a gente insiste que mantenha os cuidados, né?
O ouvinte Ivo pergunta o seguinte aqui, se há um calendário de vacinação para a população definido, me parece que não há, né? O senhor já respondeu isso, mas em todo caso ele informa aqui, eu não vi, sinceramente, mas ele tá dizendo aqui que corre pelas redes sociais um calendário que mostra a vacinação por idades a partir de 1º de março. Já existe esse calendário?
Ivo, eu ainda não vi esse calendário a partir de 1º de março, né? Foi que a gente ouve falar de como você falou, de redes sociais, assim. Mas oficialmente.
Extraoficial,
é. Uhum. Oficialmente eu não recebi nada ainda em relação a isso, né? Até porque a gente não tem ainda.
E certamente doses. Quando receber vai ser repassado à população, né, doutor?
Sim, a gente está até. Aproveitar a oportunidade de agradecer bastante a imprensa, Sérgio, na sua pessoa, toda a imprensa da cidade, que tem contribuído bastante assim com a Secretaria Municipal, no sentido de divulgar todas as informações, esclarecer a população, não só sobre essas situações logísticas, mas sobre a própria doença mesmo, né, sobre o vírus, e sobretudo não fazer alarde, não criar pânico, não criar medo na população, sabe? Divulgar de uma forma tranquila, correta, de forma a informar mesmo as pessoas. Então, na medida que nós tomarmos conhecimento, Ivo, certamente nós iremos divulgar isso para a população. Saiba que nós somos a parte mais interessada em receber o número de doses suficientes e vacinar cada vez mais pessoas na nossa cidade. Não só aqui, mas no país inteiro, mas em especial na nossa cidade. Tá bom?
Tá certo, então. Doutor Oswaldo, quero agradecer, eu teria até mais algumas perguntas, mas não há mais tempo, né? Já estourou o nosso tempo aqui e nós não temos como dar continuidade, então, essa entrevista. Mas em outras oportunidades vamos voltar a conversar com o doutor Oswaldo a respeito também do quadro de vacinação, até porque isso tem mudado, né? Semanalmente, pelo menos muda essa situação com a chegada de novas vacinas e, naturalmente, nós vamos continuar conversando aí com a Secretaria de Saúde.